tenha aqui informações do que foi tratado, que foi discutido. O MDB hoje, que é atual, né, faz parte do atual governo, coligado com o PSDB, tem o Renato Reck como vice-prefeito. E sempre há rumores, né, nos partidos aí, ultimamente, ficam no governo, saem do governo, voltam para o governo, fazem parte da administração, não fazem parte. O Progressistas também teve poucos dias reunidos, nós vamos daqui na semana que vem ouvi-los, né? Porque estão nessa, de ficam ou não ficam no governo, tinha uma secretaria e tal, hoje não tem o secretário, inclusive nessa pasta. Mas o MDB, mesmo que o MDB queira sair do governo, o Renato Reck foi eleito, né? Ele vai ficar lá, ou então que ele renunciou ao troque de partido se o MDB quiser sair ou não do governo. Mas vamos tratar isso. Muito obrigado pela presença aqui, doutor Aldair, muito bom dia.
Bom dia, Aldair, bom dia, ouvintes da Rádio Fátima.
Política é muito dinâmica, né? Que a gente fala aqui das 9, daqui a pouco às 11 já mudam. Ou de tarde já muda, ou no dia seguinte é outra questão. Mas é a política. Acho que a política é movimento, né?
Sem dúvida nenhuma.
Não dá pra. Não é estática.
Hoje, política. Mais do que nunca, ela está num dinamismo enorme em todo o país, né, Aldair?
Agora o que se discute, às vezes, os argumentos, as fundamentações que cada um utiliza, isso é discutível. Claro. Mas a política é esse movimento e é legal, é interessante isso, que todas as pessoas fazem política diariamente, mesmo que não queira. Agora, a questão partidária, ideológica de partido é outra questão. O número de partidos no país também é um outro aspecto. Mas, enfim, doutora Clair, e o MDB, hein? Como é que está? O que, foi discutido ontem? Por que foi movimentado esse encontro?
Nós resolvemos fazer uma reunião da executiva ontem, Aldair, porque, passado o pleito do Estado, eu assumi a presidência do partido ali entre o primeiro e o segundo turno da eleição do Sartori, né? Então, passado isso, as dificuldades que o nosso governo vem vivendo em Vacaria têm gerado toda sorte de ilações e de eu vou dizer assim, até em certo sentido, de intrigas, de fofocas, e sai isso, e sai hoje, e sai amanhã, e vamos botar isso, e deu prazo para aquilo, e enfim. Nós vivemos no nosso governo um drama, né, político relevante, na minha opinião, e que está, de certa forma, entravando e prejudicando muito o bom andamento da administração. Os erros políticos são muito grandes, né, e isso está causando um atrapalho no trabalho da administração, né. Inclusive, essa minha vinda aqui, muito por decisão da própria executiva, porque os partidos é o seguinte, vocês sabem, mas o cidadão às vezes não se dá conta. Mas quem é que manda no partido? O partido tem diretório, que elege a executiva, e a executiva é que representa e fala em nome do partido.
Diretório é o número maior.
Diretório é o número pessoas, maior. Nós somos 45 membros aqui. E a executiva são 9.
Sim, mas 9 escolhidos por esses 45.
Por esses 45. Sim, sim. Então, essa é o... Então, mas quem dirige o partido e quem fala em nome do partido é a executiva, através do seu presidente ou através de quem a executiva e o presidente designe, né?
Sim.
No caso, como eu estou na presidência, eu, na verdade, sou vice-presidente, estou exercendo a presidência, porque o vereador Leandro, que era o presidente, está trabalhando em Porto Alegre agora, porque foi afastado da administração, né? Então, ele estava na administração, mas o Leandro aí foi sair, tiraram ele da administração, ele foi parar, foi trabalhar em Porto Alegre. Então, ele ficou com dificuldade já de estar aqui para dirigir o partido. E essa é uma das razões que eu assumi.
Certo.
Mas o meu objetivo da vinda aqui hoje, e nós conversamos ontem na executiva, é prestar um esclarecimento exatamente para a população, para a sociedade. Nós temos que dar uma explicação para a sociedade. Por que, Aldoir, que temos que o MDB dar uma explicação para a sociedade? Diante da realidade administrativa que está em Vacaria e da qual nós somos parte integrante, né? Como você disse aí, nós elegemos o vice na chapa, fizemos uma coligação, né? Firmamos um documento, tem um documento escrito de que regrariam essa coligação, não foi feito nada às escondidas, foi feito perante a Justiça Eleitoral. E, por importante que se esclareça, essa coligação, eu entrei com a documentação dela 15 para 7 do dia em que se encerrava o último prazo de fazer qualquer coligação. Quer dizer, foi uma coligação feita na última hora.
Certo.
Porque o PMDB naquele processo lá eleitoral, estava dividido. Uhum. Tinha um grupo que queria a candidatura própria e tinha outro grupo que queria fazer a coligação com o então candidato, hoje prefeito, Amadeu. Houve uma divisão de pontos de vista do partido. Eu não diria que houve uma cisão, mas houve uma divisão bem acentuada. Estava o partido mais ou menos dividido ao meio, porque nós fizemos uma convenção, deu empate.
Eu lembro.
Né? É. Aí, então, a decisão da foi para a executiva tomar a decisão e a executiva, por maioria, tomou de lançar uma candidatura própria. E o grupo que estava pela coligação ficou meio de lado por um tempo, com possibilidade de haver dissidência no partido, todas aquelas coisas quando as coisas se quando os ânimos se arrefecem demais, né? Eu comandei, de certa forma, junto com outros companheiros, esta pregação que nós fazíamos, que era preciso os partidos que estavam na oposição ao grupo que estava no governo, de fazerem uma candidatura forte. Só que quando chegou na hora de fazer essa candidatura forte, todo mundo queria ser cabeça de chapa.
Todos queriam o cargo.
Todo mundo queria ser o candidato a prefeito. Eu vou na coligação, mas eu indico o candidato a prefeito. O que gerou, inclusive, ter quatro candidatos a prefeito, né? Uhum. E da oposição, teve três, né? O Amadeu, o Dalla Santa...
E o Dagmar.
E o Dagmar... Não, o Dagmar era o do governo.
Ah, era de ficar claro, sincero.
E a Jane Andreola, né? Então, o que era para ser um candidato só virou em três. E não virou em quatro porque o grupo que dirigia o PMDB e que queria a candidatura própria, na hora de cumprir os prazos eleitorais, se atrapalhou e perdeu o prazo. E não, o PMDB estava numa situação de não ter nem candidato a vereador na última hora.
Bom, diante desse cenário que o senhor me coloca, estou lendo que isso ainda está tendo consequência até agora, né?
Não tem. Claro que gerou consequências, porque há um... Por exemplo, há um caso criado na cidade aí com a postura do vereador Andrezinho. Uhum. Né? Há, em algumas partes do governo, uma indignação com a conduta do vereador Andrezinho. Para a sociedade, nós temos que ser honestos, o Andrezinho, desde o começo, foi contra essa coligação. Nunca quis. Ele não queria. Ele era contra. Ele queria a candidatura própria.
Sim.
O que, tanto quanto os que queriam fazer a coligação, é legítimo. Era um direito dele. Ele não era membro do diretório, mas era candidato a vereador, fazia parte. Ele não queria a coligação, como uma parte do PMDB não queria. Uhum. Né? Então, aí o que, que se gerou? O Andrezinho se elegeu vereador, e essa foi uma das razões da reunião de ontem. O Andrezinho se elegeu vereador, assumiu. Eu vou dizer o termo, mas não é isso, mas de certa forma é satírico. A genialidade que passou a comandar as orientações políticas do nosso governo, que veio de fora, foi importado, vendeu a ideia para o prefeito e para o governo de que a maioria que precisaria, em tese, o governo ter, deveria ser conquistada negociando diretamente com os vereadores e não com os prefeitos. Não com os partidos.
Sim.
Essa foi o que cresceu lá dentro do partido. O PMDB não participou disso. Não foi ouvido sobre essa escolha de cooptar a maioria através dessa coisa superada que está hoje, né, que gerou a eleição do Bolsonaro, do toma lá da cá.
Sim.
Chama os vereadores e faz uma negociação para atrair ele para a base do governo, e não os partidos. O que, na minha visão, foi um rotundo fracasso. As provas estão aí. O que era para fazer uma base de governo virou num rotundo fracasso. O governo não conseguiu fazer maioria. Todos os projetos polêmicos estão trancando na Câmara, não passam. Esse é o que nós estamos extraindo da realidade que está aí. Uhum. Então, nós temos consciência que o governo está tendo uma dificuldade enorme de cumprir aquilo que nós saímos a vender na rua para a população que queríamos fazer. Né? E Isto é muito do fracasso da conduta política do governo.
Sim. Uma estratégia que não está dando certo.
Uma estratégia que, até porque está falida, né? O povo votou no Bolsonaro dizendo que não quer mais esse toma lá da cá, porque levou o país à ruína. O toma lá da cá levou o país à ruína. E o toma lá da cá que quiseram fazer aqui em Vacaria também está levando a nossa administração à ruína. Esse é meu ponto de vista. Está levando a administração à ruína. Está gerando discórdia dentro do governo, está criando decepção na população, né? Aí, no começo, se agradava os vereadores, né? O condutor lá da estratégia política do governo Amadeu, assessoria dele, agradou os vereadores, fez tudo que é tipo de acordo, e de repente a coisa foi à lona, não funcionou. O que terminou acontecendo? O governo se incompatibilizou com a Câmara. O governo está incompatibilizado com a Câmara. A não ser alguns... Está incompatibilizado. O governo não tem diálogo com a Câmara.
Uhum.
Ficou sem diálogo. O toma lá da cá deu mau resultado, como deu mau resultado no país, que terminou o Bolsonaro se elegendo dizendo que ia acabar com o toma lá da cá. E está se vendo louco para acabar com o toma lá da cá. Mas a população, a sociedade, criou repulsa pelo toma lá da cá.
O vereador, já que o senhor falou, a questão do vereador Andrezi, qual é o quadro então que foi analisado e qual é a... A executiva se posiciona diante desse caso?
Exatamente. Então aí a população tem que ter a compreensão. O vereador tem um mandato que ele conquistou dentro da sigla partidária. Ele tem alguns compromissos com o partido, mas tem também a sua autonomia, né, de mandato. E eu cito, ontem até conversamos na reunião do Executivo, e eu cito um exemplo que é de conhecimento público aqui, de vocês, acho que fazem imprensa. Quando o ex-prefeito Peguararo ganhou as eleições, no ano de 2000, se não estou equivocado, tinham exterminado com todas as taxas de iluminação pública. Foi considerado inconstitucional. Criaram uma lei nova que dizia que os municípios poderiam criar com aprovação da Câmara de Vereadores.
Uhum.
Eu era vereador de oposição naquela época. O Pegoraro, o prefeito Pegoraro, tinha maioria na Câmara. Os 4 anos o prefeito Pegoraro mandou o projeto de criação de taxa de iluminação pública e nós derrubamos. Nós não concordamos. Nesse derrubamos a taxa de iluminação pública estava eu, estava o vereador Douglas, estava o atual prefeito Amadeu,
sim,
que era da base do Pegoraro na época e votava contra a criação da taxa de iluminação pública. Eu votei os 4 anos. Terminou o governo Pegoraro nos 4, porque o prefeito é obrigado a mandar o projeto para a Câmara para não caracterizar a renúncia de receita.
Uhum.
É da lei.
Sim.
Mas se a Câmara não aprova, o prefeito está isento.
Sim.
E é direito da Câmara não criar. Pegoraro saiu, ganhamos a eleição com o PMDB, com o Suzin. E com o Romeu Biasus. Fizemos uma coligação. Primeira coisa que o Suzin fez
foi mandar o projeto.
E me chamou. Ele disse, eles vão ter que aprovar a taxa de iluminação pública. Aí eu preciso e tal. Eu disse, não conte comigo, Suzin. Eu passei 4 anos dizendo que era contra criar esse ônus para a população. Não vou votar. Tu não conte comigo. Tu tem que mandar, mande, mas tu já sabe que eu vou votar contra. E assim passaram-se os 3 anos, 3 primeiros anos do governo Suzin, ele mandando. Eu votando contra, o prefeito Amadeu votando contra, o Maier votava contra, os vereadores que estavam lá, nós votávamos contra e continuou. Por 7 anos nós impedimos, a Câmara impediu de se criar a taxa de iluminação pública em Vacaria, sob aquela égide de que chega de imposto, chega de taxa, chega de... Né? Bom, isto gerou então uma situação do quê? Nós tínhamos independência no nosso mandato e o vereador tem para votar aqueles projetos de acordo com a sua consciência. Tem alguns projetos, algumas coisas que são de programa partidário, que o partido pode chamar a sua bancada, e ontem a bancada estava lá junto com nós na executiva, e dizer, não, ó, isso aqui nós precisamos votar. E pode até fechar a questão, tem uma regra para poder punir o vereador ou o deputado se não quiser votar uma coisa que é do programa partidário. Primeira coisa, aumentar imposto não é do programa do PMDB. Nunca foi. E não é do programa de nenhum partido.
Sim.
Não tem nenhum partido que tu leia o programa partidário lá e diga, ó, quando for para votar imposto tem que votar, tem não. Ao contrário, né? Uhum. Todos os partidos procuram se esquivar de votar aumento de imposto porque dá desgaste com a população, porque onera a população, né? Então nós examinamos toda essa situação e a respeito deste caso, né? Até porque o Toma Lá da Cá criou um caso pessoal entre o vereador Andrezinho e o comandante político lá que fez as negociadas para tentar fazer uma base que não conseguiu fazer, criou-se uma indisposição pessoal. Há uma disposição pessoal aí, além do problema político. O PMDB não foi ouvido. O PMDB não foi ouvido sobre essa tal Código Tributário, que iria aumentar imposto, que aumenta imposto. Não foi ouvido, não foi consultado. Isso foi gerado lá dentro de uma sala, não sei aonde, e o PMDB não foi consultado, não foi. Então, o que, que o PMDB se posicionou ontem? Que os vereadores do PMDB, neste projeto, estão livres para votar de acordo com a sua consciência.
Uhum.
Como eu votei de acordo com a minha consciência na história da taxa de dominação pública, como o prefeito Amadeu votou de acordo com a consciência dele na taxa, contra a taxa de dominação pública, muitos anos livrando a população de ter que pagar isso. Né? E eu ainda acrescento mais, a independência dos vereadores é tão grande, e eu me lembro que quando nós fizemos a coligação com o PT, o prefeito Amadeu era vereador do PMDB e concorria à reeleição pelo PMDB. E ele não aceitou a coligação do PMDB com o PT, foi contra. Foi, inclusive, para o palanque do Dr. Matheus, exercendo o direito de consciência dele, né? De, vamos dizer assim, de tomar uma posição e de não concordar com a coligação. Como o Andrezinho não concordou com a coligação nossa, com o Amadeu, não queria.
Uhum. Mas o sinal é 9:30, nós vamos fazer um intervalo, 9:30, daqui a pouco voltamos aqui com a edição do Temática, seguimos com essa entrevista de hoje. Estamos aqui ouvindo o presidente do MDB de Vacaria, Cleir do Mocel, conosco no Temática. 13 graus é a temperatura, já voltamos. Bom, voltamos, são 9:34, 9:34, informação de alta tradição autorizada Volkswagen Vacaria. BR-116, saída para Caxias, fone 3908-3300. O tempo em Vacaria é seco, com céu encoberto, temperatura está em 13 para 14 graus nesta manhã de outono. Serrana Engenharia lembra, o lixo é a responsabilidade de todos, faça a sua parte para preservar a natureza e manter a cidade limpa. O comércio de gás HG, revendedor Liquigás, dispõe de bombona de água 20 litros e descartáveis da Serra Catarinense. Gelo cristal e chope artesanal Red Beer. 3231-3162. 3231-2005. No Sacolão Avenida, nas segundas-feiras, nas compras acima de R$ 30,00, desconto de 10%. Abre também aos domingos e feriados das 4 às 7. 3232-0499. Cleir do Monsel da Rosa, presidente do MDB, está aqui conosco. A executiva esteve reunida ontem discutindo algumas questões da administração, porque o MDB faz parte do governo, né? É uma coligação e tem também o vice-prefeito e algumas secretarias. E também analisou a questão do vereador Andrezinho Rokoski, que é um dos vereadores da bancada, porque também tem o vereador Joaquim, né? O doutor Joaquim faz parte também da bancada do PMDB.
Estava na reunião ontem, toda a bancada da reunião.
O senhor falou da questão da conduta do vereador Andrezinho, né? Do cenário todo, e citou, doutor Cleira, a questão de um projeto específico, que é esse do Código Tributário. Mas ele tem sido criticado, né? A queixa da atual gestão, da administração, não é nesse projeto específico, mas em outros, na conduta, na defesa da administração como um todo, em vários assuntos, né? Claro. Isso tem alguma orientação para ele, também foi repassado ou não?
Foi conversado com ele. O Andrezinho é um vereador de primeiro mandato, esclarecendo os limites de até onde ele pode ir até onde ele tem autonomia, chegando a um ponto que ele tem que ter os limites dele. Ele entendeu perfeitamente isso, nós colocamos para ele, ó, tu tem os teus limites, tu tem o teu direito de ter a tua postura, de ter a tua discordância, né? Discordância que ele tinha desde o começo, né? Ele não queria, né, essa coligação, mas enfim, isso já é um fato passado. Mas o que eu queria dizer, especialmente aos companheiros do PMDB e à sociedade de Vacaria, a quem nós devemos uma satisfação, porque nós fizemos uma coligação, né? E a coligação está em crise, é visível que a coligação está em crise, né? Fruto da conduta política, eu nem vou dizer que é de um núcleo, é de um grupinho que se formou, que eu já disse na outra reunião, a outra vez que eu estive aqui contigo, que passou a disseminar a intriga dentro da coligação. O que está arrefecendo e dificultando a administração de andar e de cumprir os seus projetos. Nós temos compromissos, assumimos compromissos, o MDB, o PSDB, o PPS, os três partidos da coligação, fomos para a rua, assumimos compromisso com a população, com a sociedade. Temos que ter em mente, primeiro, fazer as coisas. Temos que nos preocupar com as próximas gerações, não com a próxima eleição. E esse núcleozinho que tem lá dentro, grupinho que tem lá dentro da prefeitura, está preocupado com a próxima eleição. Então faz intriga. É porque o PMDB vai sair do governo, vai para outra coligação, está coligado com o partido A, vai se coligar com o partido B. Mas isso é a coisa mais ridícula do mundo e a coisa que demonstra absolutamente falta de preparo. Nós estamos preocupados do PMDB em fazer um bom governo para atender as demandas da população. E não com a próxima eleição. A próxima eleição é lá no ano que vem, a partir de março, abril, é que vai começar a ser discutida as coisas. Até lá, nós temos que trabalhar, temos que cumprir as nossas tarefas, temos que atender a população. E não ficar preocupado, né? Com, não, mas o que vai acontecer? Vamos trazer o partido tal para fazer parte da coligação? Mas isso revela um despreparo da assessoria política do prefeito. Um verdadeiro fracasso à assessoria política do prefeito.
Esse rumor de que o PMDB pode deixar, quase que chega assim a qualquer momento, né, ou está muito próximo de deixar. Isso o senhor afasta nesse momento, então, de rompimento?
Absolutamente. O PMDB, os cargos de confiança do PMDB pode saírem por uma decisão do prefeito. Ele é que... Sim, né? Sim. Mas o REC não vai poder sair, não vai renunciar, a não ser que este grupo de assessoria do prefeito vão caçar o mandato do REC, né? Aí nós vamos ter que entrar com ação judicial para manter o mandato dele, porque ele não ganhou o mandato do governo, não ganhou do PSDB nem do PPS, ele ganhou do povo. O povo votou nele e elegeu ele. Ele poderia renunciar, que isso é um fato de estrita decisão pessoal dele, e que pelo que eu conversei com ele, isso está literalmente afastado. Ele disse, não, eu fui votado e eu vou cumprir meu mandato até o fim, aconteça o que acontecer, pode chover canivete, eu não vou me expor.
O vice de Caxias renunciou, né?
Não vou me expor a pedir voto para a população, depois ser eleito e agora dizer que renuncio na primeira dificuldade que acontece. Né? E o REC é uma das vítimas, eu nunca vi uma coisa dessas. Tiraram o chefe de gabinete do REC sem avisar ele.
Teve esse episódio?
Teve esse episódio lamentável, triste, revelador da falta de preparo político do governo. Ele ficou sabendo quando o cara disse, me demitiram. Mas isto é jeito de tratar os companheiros que lutaram, que trabalharam, que ajudaram a eleger o governo, isso são métodos de fazer política? Mas onde é que o nosso governo vai parar com um tipo de conduta dessa? É o que eu estou me perguntando, né? Porque isso aí está, de certa forma, vamos dizer assim, escandalizando. A gente sai na rua e diz, mas o que está acontecendo? Mas tiraram? Mas demitir o chefe de gabinete do vice-prefeito sem comunicar ninguém, não comunicar o partido, não comunicar a ele, que era o primeiro que deveriam comunicar, né? Sem a menor, ele foi lá perguntar, mas meu secretário fez alguma coisa errada? Não, é por medida de economia. Essa foi a resposta que deram para ele. Então, isso aí revela o descontrole emocional de quem deveria ter equilíbrio para conduzir a assessoria política do prefeito, e estão deixando o prefeito muito mal nessa parada, e o governo como um todo, né, com esse tipo de conduta. Porque nesse processo, assim, dentro do MDB, Aldo, tem três tipos de pessoas. Aquele grupo que era contra, que agora está dizendo para nós, eu não te disse, olha aí o que está acontecendo, né? Mas daquele grupo, uma parte apoiou depois que o partido tomou decisão. Há o grupo que apoiou, votou, foi para a rua e trabalhou. E destes, muitos tinham aspiração de ir para o governo. Tinha. Não tem como ir todo mundo para o governo. Certo? Uhum. Nenhum prefeito teria condição de nomear todo mundo. Mas sempre fica aquele descontentamento. Mas isso a gente pode contornar. Mas o pior descontentamento que eu vejo em gente dos dois, de todos os partidos da coligação, é que não indo aqueles que trabalharam pela eleição, estão indo para o governo e foram para o governo, estão lá dentro do governo, aqueles que durante a campanha eleitoral chamavam o prefeito de assassino, de analfabeto, de bandido, de criminoso e de tudo que é coisa. Aí tu explica para aquele cidadão que trabalhou pela eleição do Amadeu, que queria ir para o governo e que não foi por razões que o Amadeu entendeu que não devesse ir, por falta de vaga, mas tem vaga para vir para o governo aqueles que difamaram. Se a eleição dura mais uma semana, nós perderíamos a eleição pela difamação que fizeram contra o prefeito. E estão lá dentro do governo. Agora tu explica para os que trabalharam e lutaram como é que isso está acontecendo. Uhum. Mas um rotundo erro político que está desgraçando a administração.
São 9h43, nós vamos fazer mais um breve intervalo e depois, né, qual que são então as sugestões, a indicação que a executiva deixa a partir desse encontro para daqui para frente, né, qual que vai ser a postura ou a sugestão de conduta aí do partido dentro da coligação. Nós já voltamos, faltam 16 para as 10. Sim, digamos, o fechamento, que conclusão executiva retira disso e qual que é a indicação que dá de rumos para o futuro? Sim,
nós vamos eleger um diretório e uma executiva nova agora em agosto, que será a executiva e o diretório do partido que vai comandar o partido no processo eleitoral do ano que vem. Porque a grande preocupação deste grupinho de assessoramento político do prefeito que está aí não é o governo do município, é a eleição do ano que vem. Eles estão só preocupados com a eleição do ano que vem, esquecendo que tem compromisso com a população. Nós temos. Né? Dizer para os companheiros e para a sociedade de Vacaria que nós estamos conscientes do nosso papel e da nossa responsabilidade. Estamos sendo vitimados. Né? Eu até estava conversando contigo que Vacaria, a administração de Vacaria hoje está vivendo uma coisa parecida com uma novela que você se lembra dela. A novela Que Rei Sou Eu. Lá tinha o Ravengar, que era o assessor mor do palácio, que só fazia falcatrua, intriga e tramóia e destruía o reino da então imperadora Valentina. Aqui tem um dentro do governo do prefeito Amadeu, que é o Ravengar da nossa administração, fazendo tudo que é tipo de intriga, de difamação, de... Enfim, desarticulando o governo perante a opinião pública. Vou citar um episódio aqui que é importante citar. O episódio da demissão do que é o presidente que está licenciado, do Leandro Borges de Lima, que trabalhava lá na Secretaria da Saúde. Eu sabia que ele fazia um bom trabalho lá. Mas quando ele foi demitido, as redes sociais só não chamaram, o mínimo que chamaram o governo foi de lixo. Quer dizer, que se foi por economia, ou não sei por que motivo foi, porque o partido não foi dito nada, foi o maior equívoco que eu já vi da parte administrativa. Porque se tu tem que fazer economia num processo administrativo, tu tira os que te causem menos problema. Tiraram uma pessoa, olhando, que estava fazendo um trabalho notável na Secretaria da Saúde e deu uma repercussão na sociedade a pior possível. Um desgaste para o governo, um desgaste pessoal para o prefeito. Eu vi dizerem coisas do prefeito nas redes sociais que me assustou. Porque não mandaram dizer, as pessoas entraram na rede social e literalmente detonaram com o governo. Por quê? Porque sem visão política nenhuma lá, por um improviso, pegaram e tiraram o Leandro. Não analisaram as consequências e nem sabiam, o que é mais triste, a repercussão do trabalho que o Leandro estava fazendo. Foi uma coisa dolorosa. Coisa dolorosa, uma coisa triste, uma coisa que prejudicou a sociedade de Vacaria e prejudicou a imagem do governo perante os cidadãos. Foi uma coisa muito triste, muito ruim, de falta de visão política. Quer dizer, o Ravengar está trapaceando o PMDB lá dentro do governo e está trapaceando o governo como um todo, e inclusive criando sérios problemas para a imagem do prefeito perante a população. Eu saio na rua... Vem me perguntar, mas quem é que manda na prefeitura? Mas o que está acontecendo com o nosso governo? Quem é que manda na prefeitura? Mas é o prefeito Amadeu. Mas não é essa a concepção que a sociedade está aí. Porque o Ravengar, o trapaceiro lá do governo, faz tudo o que lhe dá na cabeça sem... com a fama de ser gestor e que não é porcaria nenhuma disso, está demonstrado porque está levando o governo ao caos, né? Brigou com o hospital, queria intervir no hospital. Eu nunca vi uma coisa dessas, é uma entidade particular. Ameaçou intervir no hospital. Brigou com a Câmara de Vereadores e com os vereadores. Mas briga com todo mundo, joga o governo contra todo mundo, contra a sociedade, e o governo, nós estamos nesta dificuldade para fundamentar. A sociedade, os companheiros do PMDB, o PMDB está no governo e não está de favor, não deve favor nenhum para esse Ravengar, né? não deve favor para esse trapaceiro que está lá anarquizando com o nosso governo, né? Não deve favor nem para o prefeito Amadeu, porque nós assumimos e apoiamos ele de coração aberto, firmamos um documento com ele, o prefeito Amadeu, que desde o começo, até por pedido dele, o PMDB não teve os cargos que constava que teria direito de ter, porque ele queria fazer economia, e como o PMDB não é carguista, nós não reclamamos, ficamos na nossa. Não, tudo bem, tinha um número de secretaria para receber, não recebemos, concordamos. Tinha um número de cargos de confiança, não recebemos. Não pedimos, a executiva nunca foi pedir. O PMDB não é carguista, está com 9 ou 10 cargos na administração e vamos ficar para cumprir a nossa tarefa. O PMDB poderá ser saído do governo, menos o vice. Ainda vai ficar no governo com o vice-prefeito, porque não tem como sair. Mas o PMDB, até que faça a sua executiva, não adianta ameaçar, não adianta dizer que vão tirar, não adianta fazer essa fofocaiada que o Ravengar do Palácio faz, porque não vai nos encontrar de pé. Nós vamos ficar até quando tiver um cargo de confiança lá, o partido vai ficar tentando cumprir com a sociedade aquilo que prometeu fazer. Depois que sair todos os cargos de confiança, aí nós vamos botar todas as cartas na mesa e contar para a população de Vacaria o resto que eu ainda hoje aqui não quero contar, Aldoir, porque devo responsabilidade com o governo, com parte do governo, pelo menos. Obrigado. Daí nós vamos botar tudo as cartas na mesa e esclarecer para a sociedade devagaria o que está acontecendo.
Muito obrigado. Vamos às notícias da hora e depois sequência do Temática com Neto Ferreira.